Como afirmou o Ottaviani, a sociologia de Florestan Fernandes inaugura uma nova interpretação do Brasil, um novo estilo de pensar o passado e o presente. E afirmações já referidas por alguns dos antecessores. Florestan Fernandes foi um dos poucos, ou talvez o único intelectual, que transformou suas elaborações teóricas e suas pesquisas empíricas em sistemática contribuição à tarefa de interpretar as possibilidades de transformações sociais. No caso do negro, esse compromisso foi visceral e nunca abandonado. Desde relações raciais entre brancos e negros em São Paulo, o negro no mundo dos brancos, a integração do negro na cidade de classe, circuito fechado e o sindicato do protesto negro, Florestan Fernandes reuniu o melhor de sua capacidade intelectual, de seus compromissos com as transformações para analisar o racismo brasileiro desde as suas formas mais sutis como as mais visíveis. Todas, no entanto, sistematicamente negadas, não apenas pelo pensamento conservador, como pelos defensores da democracia racial. Todos os grupos sociais que sofreram dominações e agressões, povos indígenas, africanos escravizados, trabalhadores livres, seja no contexto da sociedade de castas como na de classes, mereceram de Florestan Fernandes o mais irrestrito apoio em relação às suas lutas de resistência. As transformações sociais na perspectiva de Florestan não apenas era objeto permanente de seus desafios teóricos, como de sua prática política. Os seus estudos sobre relações raciais entre brancos e negros revelou-se como a mais radical de suas contribuições para o entendimento da realidade social brasileira e a partir das contradições e desigualdades raciais. E eu acho que deve ser de Florestan os grandes créditos para que hoje esteja muito claro na visão de uma visão muito clara de racismo no Brasil e que não foi incorporada ainda a todas as práticas políticas e nem as políticas de governo, que num país onde houve 350 anos de modo de produção escravista, o que explica de desigualdade é raça e não classe. Há uma enorme insistência ainda de acreditar que políticas de natureza universalista resolve o problema dos negros. O que a questão racial poderá estar emprestando de revolucionário, que o destino dos brancos pobres está vinculado com o destino dos negros pobres. Quando há essa inversão de políticas num país como perfil do Brasil, não há ainda a compreensão do que o Florestan Fernandes dizia e queria. Nesse sentido, o Florestan Fernandes confirma, dentre outras constatações, que a realidade do negro no Brasil não deveria ser tema proibido. E tu informa dessa insistência ainda de escondê-lo. Porque em escondendo, e escondem a radicalidade e as soluções para o problema do Brasil. Mais que isso, ele apontava para os compromissos da ciência e dos intelectuais brancos, e isso é um dado importante, em combater aquilo que ele mesmo denominou de iniquidades provocadas pelo racismo e escravidão. O Florestan, portanto, sem prejuízo da enorme contribuição de intelectuais negros do porte de Abdias, de Clóvis Moura e de tantos outros fizeram do ponto de vista de recontar a história e de moldar o inconformismo moderno do negro, ele foi um dos intelectuais brancos que foi mais longe, na radicalidade e na visceralidade. E eu gostaria de, em nome do protagonismo que o Florestan Fernandes sempre teve com os militantes negros, e aí eu me refiro em reconhecimento à liderança que ele sempre enalteceu, como José Correa Leite, Raul Joviano do Amaral, que foram os grandes líderes da resistência negra, do protesto negro nos anos 30, Clarim da Alvorada, União dos Homens de Cor, né, da Frente Negra, né, que foram os interlocutores, os estimuladores da luta dele do ponto de vista da pesquisa empírica que tu te referiu, mas de projetos de transformação. E eu guardo com muita honra e me permitirei, em nome deles, de ler uma carta que o Florestan me mandou, provocado por uma carta que eu enviei para ele enquanto estudante do mestrado em Sociologia Rural, na URGS, para falar algumas coisas sobre, principalmente, a integração do negro na sociedade de classe. Então, eu coloco na voz dele, aliás, nas palavras dele, um pouco da síntese do que foi isso. Isso é de 28 de dezembro de 1983. Prezado Edilson Navarro, li com interesse a carta que teve a amabilidade de endereçar-me. É uma bela carta que me paga de muitos sacrifícios que fiz e também do desgaste que minha postura acarretou. Na inquirição policial militar a que fui submetido em pleno recinto da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e talvez aqui tenha dados que tu, na intimidade do Florestan, sabia, mas talvez não o ouviu dele, a que foi submetida em pleno recinto da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 1964, o assunto não foi ignorado e o modo de realizar a pesquisa. Com uma enorme afluência de personalidades negras, foi objeto de inquirição. Depois do operário e do estudante, o negro era tema e área proibida. Teria de pagar por isso. Mexi com todos eles e como. Concordo com suas reflexões. A nossa pesquisa procurou ser tão íntegra e corajosa quanto possível. Não deixamos nem véu que chegasse ao nosso conhecimento e percepção. Todos foram revirados e desmascarados. Uma enorme massa de negros e estava lá para alimentarmos de informações, além de outras fontes e meios de investigação. E para testarmos e fazer a nossa crítica, se preciso. No entanto, não fizemos nada de definitivo, nem completo. A vida continua, e continua em 2011. No entanto, o que abrimos foi uma picada, um ponto de partida. O próprio negro fará o produto final, além da ciência, embora possa ocupar-se também da pesquisa científica, provavelmente com melhores aptidões que nós, Rogério Bastide e eu, se referir a ele e a Rogério Bastide. O negro se manifestará através de sua presença e da alteração que provocará, mais cedo ou mais tarde, na organização da sociedade brasileira. Aí vem o tema que tanto o interessa, classe e raça. Ele está em todos os trabalhos. Veja os dois primeiros e último capítulo do Negro e Brancos. Toda a integração do negro na sociedade de classe. E o último capítulo, um ensaio abertamente político e negrófico, como tudo que escrevi sobre o assunto negro no mundo dos brancos. Como estamos numa era de alterações profunda, ele volta à tona. Tenho falado muito sobre classe e raça, mas deveria falar, se a energia permitisse. Sem o negro e sua participação revolucionária, a luta de classe jamais atingirá o seu zênite. O negro é o diamante que cortará a linha da de democracia racial no Brasil. Persista em seus esforços, com meus votos de 1994, digno de seus sonhos e esperanças. Para concluir, e eu gostaria que o tema também é esse, né? Como é que está a situação do movimento social hoje na perspectiva florestiana, digamos, né? Então, senador Paim, a luta que o senhor lidera já sob a égide do Estatuto da Igualdade Racial tem raiz em Florestan. Essa audiência pública também serve para refletirmos sobre o que a Florestan morreu sem ver e o que nós ainda não vimos. Passados 23 anos da promulgação da Carta Magna, a articulação das áreas de remanescentes de quilombo continua a passos de tartaruga. O relatório das desigualdades raciais no Brasil 2009-2010, que foi apresentado recentemente pelo economista Marcelo Paixão, da Universidade Federal do Rio, demonstra na persistência dos déficits sociais, econômicos e educacionais de acesso à saúde dos afrodescendentes. Os indicadores são ostensivos. Do ponto de vista educacional, os dados de analfabetismo em relação ao negro, em relação a brancos e negros, os dados dos negros de 2008 são dos indicadores dos brancos de 1988. Tem 20 anos de defasagem. Mesmo que políticas públicas, com esforço tanto do senador Paim, do movimento negro e tantos outros, produziu algum nível de efeito. As políticas de cotas já fizeram que ingressassem no sistema público federal de ensino muitos negros que sem isso não entrariam. Na URGS, Paim, de 2008, quando foi iniciado a nossa política de cotas, entraram 1.250 negros por essa política. Não é todos dos 2.500 vagas possíveis entraram 7,5% do total de vagas, mas é grandemente maior do número que entrava até 2007. Então, há a convicção de que é uma política de consequência para a condição de capital escolar para a família negra. Porque eu digo que a política de cotas não é uma política de combate ao racismo e à discriminação. É de redução da desigualdade racial. É de transferência de renda do Estado para o baixo clero. Né? Para ter uma ideia, no curso de Ciências Contábeis noturno, das 21 vagas, todas são preenchidas nos autos declarados negros. Noturno. Isso vale para os cursos de economia, de administração e direito. Isso é uma transferência de renda direta, porque são trabalhadores negros que estudavam na PUC ou na UBRA. Então, se constitui retenção de capital familiar negro para melhoria de condições de vida. Então, é uma política de alcance econômico. Então, há ainda uma timidez de alastramento disso. E eu cuido, enquanto política institucional da URGS, da porta de saída, das políticas de permanência, que não adianta tu abrir e a porta de entrada com políticas de inclusão, sem que tu tenha mecanismos públicos e recursos públicos para abrir a porta de saída, que esses alunos se diplomem. Há uma timidez do governo ainda em alastrar isso. Então, há incompletudes de tudo que nós queríamos e o Florestan queria. E uma questão central que me parece que e audiências públicas desse tipo, né, de criar dentro do Senado, dentro de outros, a cultura de debater temas que o Florestan Fernandes chamava de proibidos, eu acho, senador Paim, que ajuda a construção de uma vertente nova de intervenção em políticas públicas. E eu acho que solidifica o compromisso dos não negros, que era o que o Florestan sinalizou, para que as questões do negro não sejam do negro, sejam da sociedade brasileira. Não cabe às vítimas as tarefas de desfazimento das iniquidades da escravidão. Né? Então, aí eu acho que esse legado do Florestan, para finalizar, ele é muito atual e ele é muito responsável, e eu acho que ele não tem tido, para todos nós que entendemos o que é o significado do Florestan do ponto de vista revolucionário, mesmo que se opere, como ele dizia, em mudanças dentro da ordem, né? Mas nós podemos estar tá largando o elástico dentro da ordem até que tu comece a mexer com alterações do ponto de vista estrutural. Para finalizar, e eu estive de caráter pessoal numa audiência com a ministra da CEPIR, minha amiga de alguns anos, conterrânea lá do Rio Grande do Sul, como todos sabes, e como eu fui na audiência não para pedir emprego, e eu coloquei um documento com algumas ideias. Uma das ideias que eu coloquei para reflexão dela é que, a semelhança do PAC, nós temos que fazer um PAI, Programas de Aceleração da Inclusão. Né? Se a presidência da República já colocou de maneira pública que as metas centrais das políticas sociais são de eliminação da miséria e da pobreza, tem que haver algum instrumento que dialogue com a ideia de que o que explica a desigualdade é raça e não classe. Então, tem que haver políticas setoriais claras para aumentar a velocidade da inclusão, que há medidas, mas elas são incompletas e são lentas, que não conseguem diminuir a defasagem. Né? Então, eu me sinto protagonista de esforços que estão sendo feitos aqui e ali, e esse da audiência pública, senador, é um dos tantos que podem estar agregando assim uma compreensão maior de políticas necessárias para honrar a memória de Florestan. Obrigado.
Os cumprimento ao professor Edilson Albarro pela sua exposição, demonstrando que tudo isso é, de fato, também uma distribuição de renda, e demonstrando também que é um compromisso de negros e não negros. Essa política de integração, enfim, aplicação das políticas afirmativas. Eu os cumprimento ao professor pela sua exposição, que mostrou com um brilhantismo aí que não é de graça que nós avançamos no Rio Grande, né? A partir do trabalho realizado por você e outros militantes na inclusão de política de cota na nossa universidade. Passo a palavra nesse momento a Moisés Bauer, presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Te dizer, Moisés, que o Santos Fagundes está assistindo lá. Ele disse que está aí com todo carinho olhando essa audiência e o respeito e o carinho que ele tem por você, que é o mesmo que sabe que eu tenho. Professor Moisés, com a palavra.
Microfone. Aqui, perfeito. Está ligado. Ok. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar e agradecer aqui o senador Paulo Paim pela oportunidade de estar compondo essa mesa, participando dessa audiência pública de relevância muito grande para os movimentos sociais ao relembrar e homenagear aqui Florestan Fernandes.